Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O motorista dormiu ao volante e provocou o capotamento de um caminhão carregado com frango. O acidente aconteceu em Santa Teresa do Oeste, na região oeste do estado. O motorista contou para a Polícia Rodoviária Federal que dormiu enquanto dirigia. O tombamento aconteceu no quilômetro 602 da rodovia, perto do antigo trevo de acesso a Capitão Leone das Marques. O trecho no sentido Foz do Iguaçu ficou parcialmente interditado por causa do acidente. Em outro acidente ontem à tarde, uma pessoa morreu na batida de frente entre um carro e um ônibus na BR-376, entre Imbaú e Ortigueira, nos Campos Gerais. A rodovia ficou por mais de uma hora no esquema siga e pare. De acordo com a concessionária, o motorista do carro de 31 anos morreu no local. Uma mulher, passageira do veículo, ficou gravemente ferida e foi levada por um helicóptero do SAMU para o Hospital de Londrina. No ônibus que transportava 30 passageiros, ninguém ficou ferido. Vamos a Brasília agora. Dizem que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Tanto é verdade que o ministro responsável pela articulação do governo, Michel Temer, está falando em aprovar a reforma da Previdência em fevereiro, logo depois do carnaval. Carlos Marum disse que não existe plano B para a Previdência. O plano A é aprovar o texto que está no Congresso. Daniele Soares.
Para o governo, a votação da reforma da Previdência tende a acontecer em fevereiro. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, o executivo não trabalha com a hipótese de não conseguir os 308 votos necessários para aprovar o texto no dia 19 de fevereiro.
Não existe plano B. Nosso plano é o plano A de aprovação da reforma ainda no mês de fevereiro. O que é que temos hoje de diferente? Primeiro, uma proximidade maior das eleições, que a princípio poderia atrapalhar. Mas temos um fator positivo, que é o fato de que a população, muito mais do que naquele momento, se predispõe a apoiar a reforma. Então, eu diria que nós, desde maio, não vivíamos um momento tão positivo como hoje estamos vivendo para a aprovação dessa reforma.
Marum disse que o apoio da sociedade e dos congressistas neste momento é bem melhor e maior. Segundo o ministro, o país percebe que a reforma é necessária. Ele também explicou que o governo e o presidente da Câmara dos Deputados vão conversar esta semana com os líderes partidários para pedir apoio ao texto. O executivo argumenta que a PEC combate privilégios, já que determina que trabalhadores da iniciativa privada e do setor público recebam o teto do INSS, que é de cerca de R$ 5.600. Mas a oposição rebate, dizendo que a proposta retira direitos dos que mais precisam e entrega o sistema previdenciário ao setor financeiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
Apesar dessa história de depois do carnaval, oficialmente o Congresso Nacional retorna aos trabalhos na próxima segunda-feira. O Supremo Tribunal Federal volta amanhã e o assunto em Brasília é uma nova votação sobre a prisão de réus condenados em segunda instância, como é o caso do ex-presidente Lula. Hoje, quem está nessa situação, segundo o entendimento do Supremo, tem que ir preso. Mas essa definição pode mudar. Lucas por Deus Leão.
O Congresso Nacional adiou para a próxima semana o início dos trabalhos legislativos, que serão abertos em sessão solene na segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Segundo a Constituição, o Congresso deve funcionar a partir do dia 2 de fevereiro, que neste ano cai numa sexta-feira. Mas o senador Eunício Oliveira, presidente do Congresso, decidiu adiar para os parlamentares não precisarem vir esta semana apenas para trabalhar um único dia, o que economizaria em passagens, segundo informou o secretário-geral da mesa diretora do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Na sessão da próxima semana, será lida a mensagem do presidente da República sobre expectativas e planos para 2018, mas a presença de Michel Temer ainda não foi confirmada. Já o Supremo Tribunal Federal vai retomar as atividades nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Entre os julgamentos aguardados para o início do ano no Supremo, está a possibilidade de prisões após condenação em segunda instância. Em 2016, o Supremo decidiu emplacar apertado, por 6-5, que a sentença sentença pode ser executada após a condenação em segunda instância, sem necessidade de se aguardar recursos em instâncias superiores. Mas com a morte do ministro Teori Zavascki e a entrada de Alexandre de Moraes, o resultado pode ser alterado. Além de que, o ministro Gilmar Mendes, que voltou pela prisão em segunda instância, já admite poder rever esta posição. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
E o juiz federal Sérgio Moro mandou vender o triplex do Guarujá, que é pivô da condenação do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. O dinheiro arrecadado com o leilão do imóvel vai ser repassado à Petrobras, que é considerada a vítima nesse processo que envolve a OAS, a empreiteira OAS e o ex-presidente Lula. E desde ontem estão valendo as novas regras para a contratação de planos de saúde coletivos empresariais. A mudança quer acabar com uma armadilha em que muitas famílias entraram nos últimos tempos. As operadoras de plano de saúde deixaram de oferecer os planos familiares porque o reajuste das prestações destes planos é limitado pelo governo federal. Então, elas inventaram um jeito de vender planos empresariais para as famílias. Segundo a ANS, foram várias as denúncias de que as operadoras estavam oferecendo até assistência para que as pessoas montassem empresas só para contratar um plano empresarial de saúde. O problema é que quando abriam uma empresa, sem serem informadas, elas tinham várias outras despesas. É um daqueles casos em que o barato acaba saindo bem caro. Confira detalhes das mudanças com Mariana Martins.
Já está em vigor a normativa que regulamenta a contratação de plano de saúde coletivo empresarial por empresário individual. A medida tem como objetivo coibir possíveis abusos relacionados a esse tipo de contratação, como, por exemplo, a criação de empresas exclusivamente para que se tenha acesso ao plano de saúde. A resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece que, para ter direito à contratação do plano, o empresário individual deverá apresentar documento que confirme a sua inscrição nos órgãos competentes, pelo período mínimo de 6 meses, bem como a sua regularidade cadastral junto à Receita Federal. As operadoras e as administradoras de benefícios deverão exigir esses documentos em 2 momentos, quando da contratação do plano e anualmente, no mês de aniversário do contrato. Outro ponto importante, como explica a diretora adjunta da Diretoria de Produtos da ANS, Carla Soares, são as novas regras para rescisão unilateral feita pela operadora.
Para esses contratos firmados com empresários individuais, a rescisão só poderá ocorrer mediante notificação com 60 dias de antecedência e após os 12 meses iniciais de vigência.
Contudo, se houver ilegalidade na documentação do contratante, a operadora poderá rescindir o contrato a qualquer momento, desde que feita a notificação com 60 dias de antecedência. O contratante terá esse prazo para comprovar a regularidade do registro nos órgãos competentes. Como essa é a primeira regulamentação específica para planos de saúde coletivos empresariais, a norma vai valer também para os contratos anteriores. Uma cartilha elaborada pela ANS, que está disponível na página da agência, reúne as principais informações para esclarecer beneficiários de planos de saúde, novos contratantes e os agentes do setor. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
E assim nós terminamos mais esta edição do Paraná de hoje. Terça-feira, dia 30 de janeiro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.